Um brinde ao episódio 53 do Café com Gibi. Eu sou o Luca Antropos, o host, e comigo hoje o velho mais rabugento da internet, Old Boy.
E aí, galera? Hoje vamos falar do Batmirim, do filme do Batmirim.
E também o famoso Shaba.
Ah, que referência. Vamos falar do Cavaleiro da Lua de uniforme preto.
E hoje vamos nos reunir para dar a nossa singela opinião sobre o filme do The Batman. No dia 22 de agosto de 2020, tivemos o primeiro trailer do que seria o novo filme de um dos maiores heróis de todos os tempos. The Batman trazia a visão de Matt Reeves, o diretor da franquia de Planeta dos Macacos, e protagonizado pelo ex-vampiro da Capricho Robert Pattinson. Prometia ser algo diferente do que estávamos acostumados. Entre polêmicas e discussões calorosas, ainda existia esperança no que o trailer apresentava. Um clima sombrio, realista, um Batman extremamente violento, um vilão macabro, quase um antagonista de filmes de terror, e uma história clássica de detetive com múltiplas camadas de mistério. Após 2 anos de espera, finalmente o filme é lançado, e assim como todas as tomadas de decisões levantaram grandes debates, o resultado final não poderia ser diferente. Assim como a carreira de Pattinson tem uma relação de ama e odeia, essa relação ultrapassou a realidade e atingiu seu personagem no filme Batman. Shaba, quais são as suas primeiras impressões sobre o filme?
Cara, num modo geral, eu gostei do filme. É uma história mais concisa, mas eu tenho algumas ressalvas, assim, em algumas decisões que tiveram no personagem, mas no modo geral é um filme bom.
Eu também, eu gostei do filme, é um filme bem filmado, né, é um bom filme. A minha crítica maior, viu, entre tantas outras, é que o filme não me empolgou vocês, mas eu achei um filme morno, assim, não me causou emoção nenhuma, assim, não teve nenhuma cena que me fez ficar, assim, estupefato, assim, então só isso, assim, é um bom filme, porém pra mim foi um filme morno, sem grandes cenas ou alguma coisa que empolgasse.
Eu me lembro quando a gente conversou fora aqui, né, do programa, sobre o filme, tu falou isso, né, que a relação do espectador não se sentir apegado no personagem do Batman, no Bruce Wayne, que também aparece muito pouco nesse filme. Será que esse desapego que a gente teve em cima do personagem principal, agora eu vou falar aí até uma coisa que todo mundo reclama, que a falta, quer dizer, a repetida apresentação da morte dos pais do Bruce Wayne, né, em todo o filme do Batman, a gente já viu mil vezes os pais dele sendo mortos, e toda essa jornada do Batman fazendo seu treinamento pra conseguir virar o ninja que a gente conhece. Nada disso é apresentado nesse filme do The Batman. Será que essa falta dessas cenas foi o que fez com que a gente não tivesse esse apego pelo personagem do Batman, a gente não visse ele humano e sim só a visão que ele quer passar pro restante da civilização ali de Gotham?
Aí que tá, essa parte dele não mostrar essa empatia com o personagem, né, com o personagem do Bruce Wayne, eu achei interessante, justamente porque a gente tá, como tu falou, a gente tá vendo o que ele quer mostrar. Uma das cenas que o Giovanni falou que, né, não se empolgou e tudo, eu também não tive nada de empolgação, assim, apesar de, como eu falei, gostei do filme em geral, mas uma das decisões que eu gostei, né, foi justamente logo no começo do filme, quando o símbolo aparece, que o pessoal, ele fala, né, que aquele símbolo não é pra alertar, né, não é pra mostrar que ele pode estar em qualquer lugar e pra mostrar medo, né. Então isso eu achei interessante, mostrar mais o Batman e muito menos o Bruce Wayne, né, o crescimento. Eu acho que ele ficou subestimado através dos trailers. Acho que os trailers botaram o patamar muito no alto, né, por isso que não empolgou tanto, assim, o próprio Old Boy falou.
Essa falta do Bruce Wayne, né, em específico, e a presença do Batman em excesso no filme, né, a gente tem, acho que, 2 ou 3 cenas em que aparece o Bruce Wayne, mas a apresentação de um Batman totalmente diferente do que a gente tá acostumado a assistir, principalmente na falta do detetive, né, porque a gente tem um Batman detetive, mas ao mesmo tempo a gente tem um Batman muito mais agressivo e muito mais porradeiro, né, o que também fez com que a grande audiência, né, criticasse essa tomada de decisão em cima do rumo que o Batman toma pra resolver os problemas que aparecem no caminho dele. Old Boy, tu acha que eles tentaram simular ali o que o 007 faz no primeiro filme novo agora do Daniel Craig, quando eles colocam um Batman inexperiente, pra nos próximos filmes atores, né, que já foram confirmados, assim que saiu o primeiro filme, já foi confirmado que vai ter uma franquia em cima desse Batman novo. Tu acha que eles vão tentar a criar nos próximos filmes uma visão diferente desse mesmo Batman, pra que a gente note essa mudança drástica que teve?
Pois é, esse daí foi uma coisa que a gente discutiu até, né? Seria uma espécie de Batman ano 1, assim, do cinema, né? Que no Batman ano 1 lá do Frank Miller, do David Mazzucchelli, aparece essa parte do Batman meio inexperiente, cometendo erros e tal, né? A gente chegou a falar sobre isso. O problema pra mim não é nem isso, que o Batman inexperiente poderia ter erro e tal. Pra mim, o meu maior problema com esse Batman foi assim, que ele não... O Batman por si só, ele é inteligente, assim, ó. Acho que a essência principal do personagem é essa. Ele planeja e tal. E isso até desde o início. No ano 1 tem algumas coisas, embora os planos deles, algumas tenham errado, algumas abordagens e tal. Ele usa a inteligência muito mais do que a porradaria que foi mostrada no filme, né? Por exemplo, pra mim não fez sentido nenhum aquelas abordagens dele de invadir os locais dando porrada em todo mundo, enfrentando de frente todo mundo e tal. Até a gente comentou que talvez tentando assim argumentar favoravelmente o filme, poderia ser uma visão um pouco do que o Tom King fez quando ele assumiu as histórias do Batman nos quadrinhos, que lá pelas tantas o Tom King disse que o Batman, Bruce Wayne, virou o Batman porque ele tinha uma vontade de suicídio e tal. Então essa abordagem dele meio errática, talvez fosse uma coisa muito mais desse Batman agora ter uma vontade de se suicidar de alguma maneira, né? Daí, pra mim, faria mais sentido, assim, mais do que, ele é inexperiente por só, né? Mas isso também não é falado no filme, né? Poderia ter sido abordado essa questão. Ele tá fazendo essas coisas todas com uma vontade de morrer, né? Não tem mais vontade. Que daí também faria a ligação com a trilha sonora do Nirvana, né? Teria essa ligação, assim, oculta, assim, por debaixo dos panos, assim, porque como o Kurt Cobain também acabou se suicidando, né? Fazia essa ligação daí do vocalista da banda do Nirvana com o Batman, com Bruce Wayne. Pra mim, seria mais justificado assim, mas não foi explorado esse aspecto do filme, né? Se tivesse alguma coisa abordado esse aspecto psicológico do Bruce Wayne, bate com essa vontade de suicídio, pra mim, é justificar esses tipos de atitude que ele teve. Muito mais do que simplesmente a inexperiência.
Sim, poderia também ter até, conforme o mistério do Charada, apresentado pelo Charada, fosse ficando mais intenso e revelasse uma ligação com o Batman, esse desejo de suicídio desse uma reduzida no decorrer do filme e ele ficasse mais cauteloso, até como prova de que ele tá realmente agora querendo resolver esse mistério porque tá envolvendo o Bruce Wayne, né?
Tipo, durante o filme, o Batman ali, ele desmaia umas 3 ou 4 vezes, ele é alvejado inúmeras vezes, assim. Tem uma cena até que a gente comentou que parecia um Homem de Ferro ali, né? Ele sendo metralhado a queimar roupa, né?
Sim.
Me incomodou um pouco, assim, como foi do Batman, esse tipo de abordagem. Não que, mas é que eu não quero falar aquela coisa assim, esse não é o meu Batman. Eu acho só que o roteiro, às vezes, não aprofundou alguns aspectos que a gente gosta do Batman, como a gente falou no último programa, que a gente falou do 007, que tem alguns elementos que fazem o filme do 007 ser o 007, né? Assim como a gente gostaria de ver alguns aspectos do Batman também aparecendo mais no filme. Algumas horas não aparecem.
É que o Batman, ele acaba sendo mais do que simplesmente uma roupagem, né? A gente tem outros personagens do universo do Batman que vestem roupas parecidas com a do Batman, mas que são outros personagens. É o Robin, é a Mulher-Gato, isso, é o que mais que caracteriza eles, né? O que diferencia eles. E a gente não consegue ver simplesmente um cara vestido de Batman e acreditar que aquele personagem é o Batman, né? E não é só a origem dele que define que ele é o Batman, né? Teve os pais assassinados. É muito mais complexo do que isso. E o filme ali acaba não trazendo muito isso, mas a gente concorda que a abordagem, ela incomoda quem gosta, né? Mas não querendo dizer quem é purista dos quadrinhos, mas sim quem gosta e quem entende como que o Batman funciona, cria uma esperança de que vai ter uma curva de mudança nesse personagem do Batman, né? Eu acho que a gente concorda, né, com isso.
Creio que pros próximos filmes talvez tenha que ter. Talvez eles se deem conta de algumas coisas que não funcionaram no filme também. Eles vão ter esse entendimento, talvez. Vamos ver.
Sim. Agora falando, saindo de dentro da questão da trama e do desenvolvimento dos personagens, né? Mas trazendo a parte um pouco mais técnica, né? Tanto a questão de fotografia do filme, até a trilha sonora do filme. Chaba, qual que é a tua opinião sobre?
Cara, o visual do filme, eu acho que tanto a fotografia quanto a escolha da trilha sonora, eu acho que, cara, as cores, por exemplo, tem uma cena pra mim que foi muito boa, que é a cena de perseguição com esse novo Batmóvel aí, meio carro de arrancada, sabe? Com aquela trilha sonora, o barulho do motor, a explosão.
É o Batman usando o carro do Mad Max.
Eu ia dizer que era o Batman Toretto, né?
Mas é o Batoretto, né? É o Batoretto.
Faltou só empinar o carro dele. Mas então, assim, eu achei muito boa, assim, né? As escolhas, né? Até depois que eu vi duas vezes o filme, meio que pra absorver bem, assim, né? O pessoal falando, né? O pinguim, por exemplo, quando tá amarrado, ele caminha que nem o pinguim. A escolha do som do carro, do motor.
Como eu falei, o filme, tecnicamente, pra mim, é muito bem feito. Fotografia, movimentos de câmera, efeito. A roupa do Batman, eu gostei muito. Os atores estão muito bem, né? Eu gosto do Robert Pattinson, eu acho só que ele foi a escolha errada pro Batman, né? Embora eu goste dele. Assim, o meu problema maior também é com o roteiro, com a duração do filme. Eu achei que eles subutilizaram alguns personagens. Eu acho que vai de encontro com as suas ideias. Acho que o Gordon foi subutilizado. O Pinguim, eu achei totalmente desperdiçaram assim, o personagem, eu acho. Porque ele ficou como coadjuvante de vilão caricato ali. E não entendi. Pra mim, eles pegaram dois roteiros de dois filmes e juntaram em um, né? Seria o filme do Charada. Eles talvez tivessem dado mais atenção à trama do Charada, né? Uhum. Daí eles tendo coisas mais do Batman detetive, que eles prometeram tanto pra nós, que esse Batman de detetive não tem nada, né? Ele tropeça nas pistas e descobre tudo um pouco sem querer, tudo, né? Não teve nada do que eles falaram, assim, detetive. Eu não vi, pelo menos, na sua opinião. Não vi um filme de investigação minimamente, né? E tinha a parte da máfia, que também é interessante. Só que daí, como tinha que ser costurada com essa história do Charada, pra mim ela se diluiu muito. Eu gostei da Mulher Gato, achei que não precisavam ter feito a ligação dela como filha do Falcone, né? E o Falcone, que é o, pra mim, foi a melhor coisa do filme, é o John Turturro.
Acho que todo mundo concorda com isso, é.
Surpreendendo, que ele é um ator que vem principalmente da comédia, né? Ele é um ator tido por fazer comédias, e ele surpreendeu aí nesse papel mais sério, de mafioso, maligno. Eu gostei
Sim.
bastante.
Eu acho que talvez o Matt Reeves, ele não tinha a ideia de que o filme ia virar uma franquia e quis colocar assim, o máximo de elementos da imaginação dele, que ele criou, né, da criação dele dentro desse filme. E realmente eu concordo ali na parte que tem um comecinho do que vai ser um pinguim, a gente tem um charada que é esquecido na metade do filme, a gente tem personagens como o Gordon, tem ali uma história muito mais ampla que a gente só acaba vendo assim aquele primeira, né, digamos que uma primeira imagem do que pode ser algo muito maior, mas a gente nunca recebe realmente a entrega daquele arco maior que é prometido, né? Então a gente tem um charada, tem até um coringa no meio do filme, né, que aparece ali no final do filme, na verdade, que também não é só assim como se fosse o Matt Reeves dando uma provinha pro que pode ser o universo expandido dele, né, numa franquia, só que dentro do filme acaba não servindo de grande coisa, né?
Tu no começo falou, né, o Batman Ninja, e o Giovanni falou do Batman Detetive, que eu acho que é as duas coisas que não tinha, porque o Batman tropeçava no, nas pistas como e ganhava de bombejada, né, os próprios vilões, a revelação das pistas, e ao mesmo tempo ele caminhava, parece que à luz do dia, assim, no meio da polícia, sabe? Não sei se era pra de repente, no próximo filme, mostrar que há policiais do lado e policiais contra, mas isso me incomodou um pouco, sabe? O Batman entrando na cena do crime com um fotógrafo da polícia fazendo perícia e, sabe, dando flash.
O Batman me lembrou, sabe, que é um pouco essas cenas aí que ele aparece circulando mais no meio do pessoal, assim, me lembrou um pouco do Batman do Adam West, né?
Bastante isso aí, né? Bastante isso aí.
Subindo as escadarias da delegacia em plena luz do dia, correndo com o Robin do lado.
Só faltou tentou atender o telefone vermelho, né?
É verdade.
Tipo, é por isso aí que também essa coisa dele ser suicida muito mais do que porradeiro e poderia ter explorado, que também não faz sentido assim. O Batman, então, ele faz esses erros porque ele é inexperiente. Porém, parece que ele já galga posições de status de um Batman de Liga da Justiça. Porque daí ele caminha no meio dos policiais e tal.
Já é um consultor, né?
Bate na porta da lugar que ele quer entrar e tal. Que também não condiz com o Batman experiente daí, né? Com aquela coisa no começo do filme poderia ser, então, levado muito mais o roteiro, assim, o Batman lenda, né? Será que existe? Será que não existe? Só poucas pessoas já viram bem ele e tal. Daí condizeria também mais com aquela visão que os criminosos teriam que ter dele, né? Que o Batman pode estar em qualquer lugar. Parei uma vez que o cara tá ali caminhando toda hora no meio da galera ali. Todo mundo vê, ó, na boate ali, a boate tinha 1000 pessoas e viu lá ele tomando tiro na cara, caindo escada abaixo. Daí que se não fosse o Pinguim lá se meter lá, não, o que que é você quer? Não, quero conversar. É, também
queria pulseirinha VIP.
É o roteiro mesmo. Se o roteiro de um lado trabalha ele como se fosse uma sombra na cidade, do outro lado trabalha ele de uma maneira muito mais mundana, né?
Sim, com certeza.
E tu falou do Batman status Liga da Justiça, né? Como o roteiro mostra um Batman sombrio, depressivo e provavelmente teria ser suicida, mas ao mesmo tempo faz esse Batman da Liga da Justiça, que é o cara que entra e cheio de frases de efeito, né? Quando toma lá dá o soco nos policiais, né? Diz que ia aprender por agressão ao policial e falou, tá contando? Então cheio de como é que nem no desenho da Liga da Justiça sem limites, cheio de frases de efeito.
Vamos para as considerações finais, então, do filme. Queria trazer para vocês aqui um exercício de que agora que a gente sabe, consciente, que vai ter uma sequência de filmes, quais são os vilões que a gente espera nesse novo Batman, né? O que a gente pode esperar nesses próximos Batmans? O Matt Reeves, ele já comentou que gostaria muito de trazer o Mr. Freeze para as telonas aí de novo, né?
Pois é, que o Mr. Freeze é bem daqueles vilões pastelão. Mais... Pois é, e daí com esse Batman que ele tentou fazer mais mundano, assim, ficaria estranho, não sei como é que ele vai trabalhar. Ele dá curiosidade de ver como é que ele queria trabalhar.
Será que ia ser o Chance ou não?
Poderia ser.
A Era Venenosa também, interessante, né? Seria difícil de trazer, né? São vilões muito difíceis de trazer.
É,
mas eu acho a Era Venenosa mais fácil do que o Freezer. eu não sei, ali no final do filme também aquelas explosões ali, né? Dá aquelas explosões e tudo, eu meio que tava pensando naquela fase dos quadrinhos, eu não vou lembrar muito bem o nome, acho que é Terremoto, depois o Terra de Ninguém, né, que fica meio, cidade fica isolada, aí de repente trazer um personagem mais, no caso teve o Charada, de repente de voltar com o Espantalho, quem sabe, ou com alguma... seguinte, se eu fosse o Mequim, já chutava o pé e já vinha com o Morcego Humano já, tá? Com dois pés, né? O Vagalume, quem sabe, também.
O Vagalume é interessante, porque ele ainda não foi explorado no cinema, né? Seria um vilão, assim, nessa pegada do Terremoto, Terra de Ninguém, né? E é porque agora me passa alguns vilões que poderiam ser usados, mas que já apareceram na telona. O Azrael nunca foi usado, embora não, naquela primeira fase ele foi meio antagonista, né? Que era da Liga dos Assassinos e tal.
Eles podiam trazer o Azrael agindo como se fosse um vigilante, e as pessoas não sabendo se é o Batman ou se é outra pessoa, e aí depois mostrar que é um vilão meio...
Quer roubar o plot do Homem-Aranha 2 ali, né? Do mistério.
Agora, só falando, o último do Charada eu achei desperdiçado, porque aquela primeira cena com o Charada causa alguma certa agonia ali e tal, né?
Uhum.
Poderia ser um vilão muito mais foda, né? Durante o filme ele foi se diluindo, se destruindo, assim.
Sim, ficou aquele caso também no final.
E no final acabou daquele jeito ali, chegou assim, me deu até pena, assim, né?
Sim. Pena foi a fraca palavra.
Foi uma coisa meio... Que nem fizeram com o Kylo Ren. Uhum. Podia ser um vilão foda, mas depois acabaram.
Sim. É, o que eu penso, assim, que eu gostaria mesmo de ver é um vilão um pouco mais original, porque todos os vilões ultimamente estão virando cópias do que o Coringa é, né? Foi assim com o Lex Luthor, da Liga da Justiça, do Jesse Eisenberg. É, agora esse Charada tá vindo super bem, até no final tem um piti lá na prisão, e o Coringa também em si já é, né, um maluco. Então todos os vilões do Batman são loucos, só que eu queria algum vilão talvez um pouco mais parecido com o que o Ra's al Ghul é ali. É um gênio do mal, né? Mas não tem aquele faniquito, né? Não precisa fazer aquela coisa corporal, aquela gritaria, né? Eu queria um vilão um pouco mais centrado, acho que seria interessante.
Eles podiam trazer um vilão.
Se eles pegassem o Bane de novo,
e fizessem um Bane, ia falar isso.
E fizessem um Bane assim como ele era no começo dos quadrinhos, até ele quebrar a linha do Batman lá naquela vez, que era um vilão inteligente, tal, um antagonista mesmo do Batman, tanto intelectualmente como fisicamente. Depois ele virou um gorila musculoso só, né? Mas até lá, até ele conseguir destruir o Batman, eu acho que ele daria um vilão legal. Esse é uma das coisas que me aborreceu no terceiro filme lá do Nolan, né? Que no final ele diluiu o Bane, né, como um simples capanga, assim,
uma marionete, né? Um fantoche.
Aí, pra mim, enfraqueceu o vilão, que foi uma das coisas que eu não gostei naquele filme, né?
Sim. Mas então a gente traria o Tom Hardy de novo, ou chega de Tom Hardy?
Agora Tom Hardy vai ser aquela coisa do podcast, todo podcast a gente tem que calcar.
Todo podcast tem que achar uma ligação com o Tom Hardy.